Alô, alô, e agora no programa vamos falar com a nossa colaboradora, psicóloga, consultora organizacional, é Meire Camilla, e o tema de hoje é inimigo da motivação. Mas o que será isso, hein? Inimigo da motivação. Bom, para sabermos, vamos conversar agora com a Meire Camilla. Alô, Meire, bom dia.
Oi, Ronaldo, bom dia.
Bom dia, bom dia. Em nome da alegria, Meire Camilla.
Isso, gostei.
Ô, Meire, eu vou falar de mim um pouquinho, rapidinho.
Sim.
Eu sou palestrante motivacional.
Ai, que bom.
Eu tenho uma palestra, chama Momentos Mágicos em Sua Vida.
Ah, que ótimo.
Eu faço palestras, não é?
Ah, olha, então tem tudo a ver comigo, eu também sou mágica.
Nós somos verdadeiros mágicos.
Ai, olha, acho que todo brasileiro é, viu?
E nós precisamos ter essa magia de estar sempre motivado, não é?
Ah, é verdade, viu? Não é fácil.
E eu quero saber de você, Meire, o que é inimigo da motivação?
Olha, na verdade são três pontos, né, que eu chamo a atenção e um advém do outro. Na verdade, assim, as pessoas sempre querem, acho que quem não gostaria, né, de trabalhar todos os dias bem, feliz, com aquela energia em alta. E a gente sabe que o quanto é difícil a gente manter essa energia em alta todos os dias, porque a gente sabe que tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que às vezes tira a gente um pouquinho do prumo, né? Então, às vezes você está lá super bem, aí acontece um imprevisto, alguma coisa, que você fica lá meio chateadinho. Então, como é que a gente faz para poder sair desse foco negativo, né? Que aí vem a falta realmente da motivação, que é a falta de energia, né? E a motivação é o motivo, a palavra motivação vem de motivo para ação, quer dizer, para que a gente faz alguma coisa, qual é a razão disso? Quando a gente esquece disso, que aí é o primeiro ponto que eu falo, né? É quando a gente perde o foco. Então, quando a gente não lembra mais para que, por exemplo, no caso da motivação para o trabalho, quando eu não me lembro mais para que eu estou acordando e indo trabalhar, aí realmente eu começo a ter uma baixa dessa minha energia. Porque, em primeiro lugar, faltou o meu foco na minha meta, realmente, né? Então, tem muitas pessoas, Luiz Ronaldo, que não sabem para que vão trabalhar. Aí elas respondem, por exemplo, que vão porque precisam do salário. Mas a motivação pelo salário, simplesmente, ela não vai durar muito tempo. Ela vai acabar assim que ela receber o seu salário.
Percebemos que muitas pessoas, elas vão vivendo por viver.
Isso, sem
não
uma
sabe
meta maior.
Por que está vivendo, para que está vivendo.
Isso, exatamente. E essa meta que nós temos, né, que a gente tem que ter para poder ter uma razão para existir, ela tem a ver também com a nossa missão de vida, né? A nossa missão de vida tem a ver com a nossa marca, com a marca que a gente deixa no mundo. Ou seja, não importa o emprego, mas importa a forma como você trabalha. E a forma como você trabalha vai deixar a sua marca. Então, é o que as pessoas falam de você quando você não está por perto, né? Então, algumas pessoas, por exemplo, pela simples presença, elas já trazem uma energia positiva. Estão sempre sorrindo, sempre saem das suas bocas palavras positivas, né? Coisas do tipo. Agora, tem pessoas, né, Luiz Ronaldo, que quando entram no ambiente, elas só entram reclamando, elas só olham para coisas negativas. Então, elas acabam deixando no ambiente uma marca muito negativa.
Agora, né? Como a pessoa deve detectar esse inimigo da motivação, perceber que ela está trabalhando a sua energia negativamente?
De uma forma que não é muito produtiva, né? Então, justamente quando ela começa a sentir um desânimo, né? Tudo que é o contrário da motivação. Quando ela sente muita frustração, muito desânimo, uma sensação de impotência, uma sensação de que os problemas são muito maiores do que ela, né? Ou uma tristeza muito grande. Então, esse é um dos pontos, né, que a pessoa precisa perceber. Ela está ficando meio desanimada todo dia, ela tem que parar para pensar, né, para relembrar para que ela está existindo, né? E aí, porque, vamos supor, se ela não percebe esse ponto, ela vai entrar num segundo ponto, que é o foco nos problemas. Então, por exemplo, as pessoas que começam a trabalhar num emprego novo, normalmente elas estão bastante animadas. Então elas estão cheias de motivação, por exemplo, começou a fazer academia, está toda animada, mas passa um tempinho, a pessoa daqui a pouco não vai mais fazer a academia, ela não faz mais ginástica, ela começa a reclamar do trabalho, começa a reclamar das pessoas. O que, que mudou ali? Mudou o ambiente? Não. O que mudou foi o foco. No começo, quando ela estava animada, o foco dela estava nos resultados. Por exemplo, a pessoa que vai fazer exercício físico, ela, quando ela começa, ela está pensando em quê? Em ficar com um corpo melhor, com uma qualidade de vida melhor e tal. Aí, quando ela passa um tempo, o que, que acontece com ela? Por que, que ela perde a motivação? Então, ao invés dela lembrar para que ela estava indo, ela começa a reclamar e prestar atenção nos problemas. Ah, porque hoje está chovendo, porque hoje está muito frio, porque hoje tem muito trânsito, sei lá. Ela começa a buscar justificativas para não fazer. A mesma coisa ao trabalho. Quando ela começa num emprego novo, ela está tão animada porque ela está focada nos seus resultados. Só que com o dia a dia, você vai ter contato com os problemas, né? Com outras pessoas, e nem sempre a realidade se apresenta da forma como você gostaria. Sim. E aí a pessoa não consegue lidar com isso, ela começa a focar nos problemas. Então, no começo, o papo da pessoa que está motivada é assim: nossa, eu estou animadíssimo com esse novo emprego, nossa, eles vão ver o que, que eu vou fazer de diferente e tal. Passa um tempinho, ele está falando assim: meu, você viu aquele pessoal lá do departamento do lado? Nossa, tem uma menina lá que eu não suporto, né? Então ele começa a focar o quê? Nos problemas, né? Então é assim, ah, o povo aqui é todo sanguessuga, só eu trabalho, o pessoal aqui é muito folgado, né? Então ele começa a alimentar o quê? Não o sonho, mas sim os seus problemas.
Perfeito.
Quando você começa a alimentar muito os seus problemas, né? Eles se tornam tão grandes que aí vem um terceiro ponto, que é quando você se põe no papel de vítima. Porque você começa a alimentar tanto problema que o problema se transforma num monstro imenso, né? A ponto de você achar que você não consegue mais lidar com aquilo. Então é aquela sensação de frustração, que eu acho que todos nós já tivemos na vida, de que por mais que você queira mudar a sua realidade, você não consegue. Parece que os problemas são maiores que você.
Isso
é um problema de percepção, é um problema psicológico mesmo, sabe? É de percepção. A gente percebe desse jeito, porque é como se a gente colocasse o óculos da vítima, né? Então, a vítima, ela é sempre a coitada, sempre alguém tem mais sorte do que ela é sempre azarada, né? Ela sempre tem algum problema maior do que dos outros, então é o tipo de gente que, se você vai contar um problema para ela vai contar um pior ainda, né? Porque ela é competitiva também nesse ponto.
É verdade.
Né? E ela não consegue sair daquele ciclo vicioso e negativo. Quer dizer, a pessoa que caiu nesse ponto, a tendência natural é que ela vá entrando num ciclo de negatividade e ela não consegue mais sair. Aí é quando ela entra a depressão.
Muito bem. Então a pessoa tem que procurar sempre olhar o lado colorido da vida, o lado bom da vida. Porque ao mesmo tempo que acontece coisas ruins, negativas, ao mesmo tempo estão acontecendo coisas positivas, coisas boas. Não é?
Exatamente.
Só que
ela
a pessoa fica focada
no negativo.
Agora,
porque é mais fácil, né?
Isso é consequência de uma predisposição da cultura da qual nós somos criados, esse paradigma. Porque eu li uma vez uma pesquisa, me parece, a doutora, posso chamá-la assim de doutora, psicóloga, ela pode confirmar para mim, me parece que até os 6 anos de idade, uma criança, ela ouve mais de 100 mil nãos.
É verdade, viu?
Não é? Mais de 100 mil nãos. Então, parece que já existe uma predisposição do ser humano ir para o lado negativo dos fatos, das coisas.
Sim, eu acho que a nossa cultura, ela é muito da vítima, né? A gente espera muito que receber ajuda. Então, eu acho que o brasileiro, ele tem essa predisposição. Ao mesmo tempo que ele tem essa animação e tal, né, que é uma cultura bastante alegre, a gente tem também esse outro lado que a gente tem que tomar muito cuidado, que é assim, se a gente olhar o discurso, né, do brasileiro, eu fiz um trabalho durante um tempo, né, numa sociedade bastante carente e tal, e assim, o papo era sempre assim: olha, alguém tem que nos ajudar. Entendeu? Então, assim, o rico tem que vir aqui e ajudar o pobre. Quer dizer, a gente, enquanto brasileiro, né, a gente sempre acha que alguém tem que vir ajudar, né? E que é como se a gente não pudesse fazer nada. É como se nós fôssemos vítimas de uma situação. sendo que nós não somos. É. Né? Então, você vê, agora que a gente começa a ver um movimento um pouco maior, um movimento político um pouco maior, mas isso não é natural do brasileiro. Né? O natural nosso é ficar sempre assistindo de camarote as coisas e raramente a gente toma uma atitude, um comportamento, uma ação, né, mais contundente. Isso também acontece nas empresas, né? Por exemplo, é muito comum a gente ver, por exemplo, as pessoas fazendo fofoquinhas sobre o chefe, né? Que não gostam de alguma coisa que o chefe faz. Mas quando o chefe chega e abre, por exemplo, uma reunião, ó, gente, vocês querem falar alguma coisa? Ninguém fala nada, fica todo mundo quieto. Porque ninguém levanta a mão, né, para fazer uma reclamação em nome do grupo. Por quê? Porque às vezes, muitas vezes o grupo não ajuda, não dá um suporte. Aí a pessoa levanta a mão, vai reclamar, reclama sozinha, recebe às vezes... Como ela não tem uma força, né, dos colegas, é como se aquela pessoa fosse a pessoa problema, né, vamos dizer assim. Né? Então, assim, a gente não tem esse movimento, né, de achar que nós podemos realmente mudar alguma coisa. Né? Mas isso é um traço da cultura que vem desde a época da colonização, viu, Luiz Ronaldo? Não é uma coisa que é de agora. Desde sempre nós fomos assim, né? Porque são resquícios, né, daquela época lá do senhor de engenho e tudo mais, onde o chefe fala e o restante tem que ficar bem quieto, né? Porque senão levam a punição. A gente tem esse traço ainda da cultura brasileira também dentro das organizações. Tá, né? Então, acho que o importante para a gente poder sair disso sempre é a consciência, tanto no nível profissional quanto no nível pessoal, né? Por exemplo, no caso da pessoa que vai perdendo a motivação a ponto dela se sentir tão vítima, né, de que ela não pode sair daquele lugar, o que está, onde bateu nela? Bateu na autoestima. Então ela não confia mais nela, ela não tem mais o autorrespeito. Então, para ela poder sair disso, ela tem que, é sempre de dentro para fora o trabalho. A pessoa que já está lá com uma baixa autoestima, ela tem que ganhar o quê? A autoconfiança. A automotivação, ela também tem a ver com a autoestima. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que começar a confiar nela mesma, de que ela é capaz de falar e fazer, e ter essa coerência entre aquilo que ela fala e aquilo que ela realmente faz.
Sim.
Então, uma dica bem simples, né, para ser feita no dia a dia. Estipula pequenas metas, e metas simples e observáveis, que você possa contar e controlar o seu comportamento. Por exemplo, uma pessoa que é muito tímida, e ela percebe que ela precisa se comunicar mais e se expor um pouco mais, o que ela pode fazer? Coisas que ela não faz no dia a dia. Por exemplo, a pessoa é tão tímida que ela chega no lugar e não cumprimenta os seus colegas. Se ela coloca como meta, por exemplo, chegar no lugar e cumprimentar os seus colegas, independente se eles vão responder ou não, esse não é o problema é ela falar. Né? Cumprimenta os seus colegas, ela vai ver que ela não morreu fazendo isso. Né? E a partir de então, a partir do momento que ela começa já a controlar esse comportamento, isso ela observa e conta quantas vezes ela fez isso, né? Ela pode estipular um novo comportamento, por exemplo, ela pode estipular para ela mesma, olha, numa reunião eu vou levantar a mão e vou falar a minha opinião, entendeu?
Né?
Então assim, ela começa a ganhar uma autoconfiança, com isso ela vai resgatando a autoestima.
Tá,
e
certo.
Esse fator é importantíssimo para ela se manter motivada novamente.
Fazer uma programação mental, né? É um treinamento isso aí, né?
Isso,
tem que exercitar.
É um treinamento entre pensar e fazer.
Tá bom.
Porque sem fazer também não serve de nada.
E é preciso fazer o que é preciso fazer.
Isso, isso.
Meire Camia, muito obrigado pela sua brilhante participação. Gostaria de ficar mais tempo conversando com você. E vamos, acima de tudo, além de ser otimista, sermos entusiasta, não é?
É verdade.
Porque ser só otimista não dá, tem que ser entusiasta. Tem um pensamento, digo sempre, até eu acrescento alguma coisa, falo assim, quem espera sempre alcança. Mas enquanto você espera, faça alguma coisa, não é?
Nossa, sem fazer não dá, né?
É preciso fazer. Obrigado, Meire Camia. Fica
Obrigada
com Deus.
Obrigada a você, Luiz Ronaldo.
Outro.
Beijo.
Tchau, tchau. Tchau.